Todos acordados? Como diz o Pedro, eu vou fazer o máximo para fazer vocês dormirem. Vocês têm que lutar contra. Bom, temos algumas considerações finais para fazer nesse nosso tempo agora. Nós terminamos o período da manhã em 1 Crônicas 22, onde Davi falou: aqui se levantará a casa do Senhor Deus. Então, é importante notar, nós já vimos anteriormente em 1 Reis que havia um tempo. Deus tem uma cronologia diferente da nossa, mas no tempo exato, assim como no Êxodo, né, fala que no mesmo dia, deu 430 anos, no mesmo dia Deus tirou o povo do Egito, também Deus tinha um tempo para a construção da casa de Deus. 1 Reis 6 fala, né, que 480 anos depois do Êxodo. Então, Deus tem um tempo e um lugar para a sua casa. Um tempo e um lugar. Então, nós falamos sobre o tempo, antes, aqui nós descobrimos o lugar. Então, Deus tinha uma cronologia, um cronograma para a edificação da casa de Deus. E ele tinha um lugar, né? E esse lugar foi descoberto dessa forma dramática, né, que nós vimos nessa história com Davi. Não dá para ter certeza absoluta, mas tem fortes indícios de que esse local onde, na ilha de Ornã, nesse Monte Moriá, seria também o mesmo lugar onde Abraão ofereceu Isaac. Então, é mais um significado para o lugar onde a casa de Deus seria edificada. O lugar onde Abraão ofereceu Isaac e nesse lugar onde Davi levantou um altar para o Senhor. Então, agora eu queria fazer falar um pouquinho sobre o equilíbrio, né, a necessidade de duas partes. A casa de Deus tem todas as coisas necessárias, né, todos os móveis, tudo que faz parte da casa de Deus é importante e necessário. Mas nós já falamos que a parte mais importante do tabernáculo ou do templo é a arca. E como falei, eu ainda estou tentando descobrir o que é a arca, né? A gente tem uma mania de querer dar uma fórmula, né? Assim, a arca é a presença de Deus, né? O altar é isso, né? A gente quer assim, né? Como é que é? Então, cada vez... Mas, sim, pode ser, né? A gente pode falar essas coisas e é importante. Eu também procuro descobrir isso. Mas a gente tem que evitar simplificar, só colocar um rótulo, só, né, assim, porque muitas vezes isso a gente acaba não pegando o verdadeiro significado. Mas a arca, né, muitas vezes nós falamos, a arca é a presença de Deus. Mas eu tenho pensado muito, sim, sobre como entender isso melhor, e pelo menos de uma certa forma eu posso dizer que a arca não é a presença de Deus, pelo menos, né, na simbologia, mas era o requisito, era ali que Deus se manifestava. Então tinha que ter a arca, né? Deus se manifestou em outros lugares sem a arca, mas na casa de Deus, o lugar onde ele, né, dentro do Santo dos Santos, tinha a arca, mas Deus viria e falaria com Moisés ou com o sacerdote que entrasse ali. Então a arca em si, sozinha, não era a presença de Deus, mas era um requisito, era ali que Deus viria. E por que que Deus queria vir onde estava a arca? Porque dentro da arca estavam as tábuas da lei, que eram a aliança que Deus tinha feito com o povo. Então, ali era a aliança dele com o povo de Israel. A arca, né, chamada, né, a arca da aliança, a arca do testemunho, né? E os 10 mandamentos, os 10 mandamentos eram considerados, né, as tábuas da lei, né, aquela coisa concreta, né, que estava dentro da arca, era a maior dádiva que Deus, né, a gente às vezes pensa assim, né, lei, uma coisa dura, 10 mandamentos, tábuas de pedra, né, mas na verdade, tudo estava caminhando para um outro alvo, mas, né, que Deus quer escrever a lei dentro do coração, mas as tábuas da lei, escritas com o dedo de Deus, eram a maior dádiva que Deus podia dar para o seu povo, porque, e quando a gente compara, né, quando Moisés faz isso várias vezes no livro de Deuteronômio, ele fala, que outra nação tem leis como vocês têm? Que outra nação Deus veio e falou audivelmente? Que outra nação, acho que ele não falou nesses termos, né? A gente pode falar, que outra nação tem algo escrito com o dedo de Deus? Né? E a gente compara, você compara todas as outras nações, as religiões daqueles povos que tinha em Canaã, oferecendo crianças aos seus deuses, ritos absurdos, deuses que não tinham nada que se pudesse admirar, coisas horríveis acontecendo. Então, eles tinham uma coisa escrita, né, falada por Deus, escrito com o dedo de Deus, mostrando quem Deus era. Né? Ali estava a expressão da natureza dele, da santidade dele, do ciúme dele, da paixão dele, assim, tudo estava ali simbolizado e manifestado ali naquelas tábuas de pedra. Então, era a maior dádiva que o povo de Deus, assim, eles tinham que valorizar isso acima de qualquer coisa, e realmente era considerado como algo muito sagrado. Eles não podiam abrir a arca para olhar lá dentro, era algo de muito santo, e como nós falamos, tudo que o tabernáculo tinha era para poder chegar à arca onde Deus se manifestaria. Em segundo lugar, depois da arca, qual seria a outra peça? Eu nunca tinha pensado bem nesses termos, né? Mas depois da arca, qual a outra peça da casa de Deus, do tabernáculo, que é mais citado, que podemos dizer assim que é mais importante, em segundo lugar, de tudo que tinha no tabernáculo, no átrio, no tabernáculo, assim, de tudo? O altar, né? Com certeza o altar seria, em segundo lugar, a parte mais importante. Então, eu só queria fazer uma sequência simples aqui. A primeira maneira que nós temos na Bíblia, onde as pessoas se encontravam com Deus, era simplesmente o altar. Os patriarcas levantavam altares e era ali que eles se comunicavam com Deus. O altar, o que é um altar? É um lugar que você edifica com pedras, para oferecer o cordeiro, né, o sacrifício animal. Então, era um lugar de encontro com Deus, né? Tem um estudo que Haroldo fez há muitos anos sobre o altar na Bíblia, que mostra em toda a Bíblia, né, como que as pessoas tinham ali o seu lugar de encontro com Deus. Mas depois, com Moisés, lá no deserto, Deus mandou fazer um tabernáculo. O tabernáculo tinha o altar e tinha a arca também. Então, como nós falamos, tudo existia e o ponto inicial, o ponto de partida, era o altar. Mas o objetivo era chegar à arca. E a partir desse ponto, né, mesmo no deserto, o tabernáculo ia se deslocando de lugar em lugar, mas quando chegasse na Terra Prometida, Moisés falou, em Deuteronômio 12, que deveriam procurar um lugar fixo, não era para ter altares em qualquer lugar. Então, aí nós entendemos, né, assim, só estou fazendo uma passada rápida, mas queria que depois nós vamos chegar assim para entender isso que aconteceu com Davi e a casa de Deus, que o propósito de Deus não era individualismo, mas como nós estamos vendo, tanto com Pedro, Paulo também falou sobre a coletividade, né, como Deus quer, nós, assim, a base, nossa individualidade com Deus, mas o altar, a casa de Deus precisa ser um lugar em conjunto, né, na casa de Deus. Então, aqui estava o tabernáculo com o altar e a arca e todas as outras partes. Mas eu estou querendo enfatizar essas duas partes importantes. No livro de Juízes, depois que eles entraram na Terra Prometida, como nós sabemos, era um período em que o povo estava vivendo em ciclos, né, de apostasia e libertação, e pouco se fala do tabernáculo, da arca, do altar, pouco se fala, assim, era muito voltado para o libertador trazendo o povo, mas era assim, uma coisa assim, muito dispersa, sem unidade nacional, e essa coisa de ciclos, que infelizmente, né, como eu mostrei no diagrama com Davi, a vida individual dos cristãos e a vida da igreja passa muito por esses ciclos. E é uma coisa desanimadora, né? Porque sobe, desce, volta, e, né, avivamento e afasta, esfria. Então, a história, a gente sabe que Deus está conduzindo para um destino, mas essa ideia assim, de subir, descer, de ter um avivamento e depois ter um período em que ninguém assim, perde tudo, parece que perde tudo que tinha antes. Então, se, né, a vida de ciclos, e até assim, enquanto estou falando sobre isso, assim, Davi foi a pessoa que quebrou os ciclos, porque assim, todo o livro de Juízes foi um período de ciclos. Depois do livro de Juízes, nós temos Eli, que nem Samuel, Eli que era um juiz, Samuel que era um juiz, e Saul que foi o primeiro rei. Mas se você for pensar, né, Saul foi um rei, o povo pedia um rei, mas a vida de Saul foi muito mais parecida com juízes do que com o rei. Ele não tinha capital, era tudo meio bagunçado, era aquela coisa assim de libertação do povo, mas também, né, nada assim muito firme. Então, quem quebrou o ciclo dos juízes foi Davi, né? E, inclusive, assim, a minha compreensão dentro daquele diagrama que fizemos da vida de Davi é que o que quebrou, porque a própria vida de Davi seguiu um ciclo, não foi? Porque ele subiu, né, e depois teve o declínio. Mas o que quebrou esse ciclo? Né, a restauração. Então, por isso que eu estou querendo mostrar que há algo relacionado com a casa que Deus quer levantar que vai quebrar essa vida de ciclos. Né? Então, isso é, né, aquele momento que nós vimos hoje de manhã foi o momento que inverteu a coisa, a graça de Deus invadiu a história, trouxe Davi lá de baixo e falou assim, Deus é capaz de quebrar esses ciclos intermináveis. Né? Bom, então, depois do período de juízes, em que o tabernáculo até ficou meio esquecido, ainda dentro do período de juízes, mas em 1 Samuel 4, nós temos aquela história em que o povo de Deus tentou usar a arca como um símbolo religioso, né, como um, né, assim, sem a presença de Deus. Por isso que eu falo assim, a arca em si não é a presença de Deus. Mas então, eles tentaram usar a arca para ganhar a vitória contra os filisteus, a arca foi capturada pelos filisteus. Deus não defendeu o povo de Deus por causa da arca, mas Deus defendeu a arca, lembra disso, né? Então, mas a partir dali, nós temos um tabernáculo sem a arca. Só com altar. Só tinha o altar, mas não tinha mais a arca, porque a partir dessa época, a arca nunca mais voltou para o tabernáculo. Vocês lembram disso, né? A arca foi capturada, depois voltou para Israel, mas ela nunca mais voltou para o tabernáculo. Então, a partir dessa época de 1 Samuel, a arca, o tabernáculo ficou sem a arca. Então, sem a presença de Deus, né? A arca que é a base para a presença de Deus, mas realmente representa a situação de um culto a Deus, se tinha um sacerdote, estava oferecendo sacrifícios, o altar, a gente pensa, né, que continuou sendo usado, mas não tinha dia da expiação, o sacerdote não estava entrando no Santo dos Santos, o Santo dos Santos estava vazio, né? Então, uma situação calamitosa em que o culto continua, mas não tem conteúdo, não tem a verdadeira base da aliança. E a arca, ela está totalmente assim, ela estava na casa, guardada ali, mas sem, também ninguém estava dando importância para ela. Isso durante muito tempo, né, 90, 100 anos, ela ficou assim. Depois, seguindo aqui na linha de baixo, quando chega Davi traz a arca para Jerusalém. E aqui é que nós temos o que é chamado tabernáculo de Davi, porque Davi, a Bíblia fala que nos dias de Saul, mas todo esse tempo que a arca, depois de voltar, ela não estava mais no tabernáculo, ela estava, vamos dizer, esquecida, né? Porque o culto, os sacrifícios, né, continuavam, mas sem a arca. Então, Davi tomou a iniciativa, né, foi uma das... Ele tomou Jerusalém no início do reinado dele, e depois, logo em seguida, ele procurou trazer a arca. Por que que ele não trouxe a arca para o tabernáculo? Não sabemos, mas ele trouxe a arca, ele queria que a arca ficasse perto dele. Ele trouxe a arca para Jerusalém, porque ali naquele momento não fala nada sobre a ideia de construir uma casa veio depois. Então, ele trouxe a arca para Jerusalém e ali ficou durante o restante do tempo de Davi. Eu só vou tomar esse, enquanto nós estamos falando sobre isso, só para mencionar essa questão do tabernáculo de Davi, porque às vezes as pessoas perguntam, e aí, como é que, né, assim, muita gente tem falado, não sei se todos aqui estão familiarizados, mas em Amós capítulo 9, versículo 11, onde está a profecia, que depois é citada novamente em Atos 15. Em Amós, capítulo 9, versículo 11, diz assim: naquele dia, que era como os profetas falavam a respeito do futuro, da restauração, então, naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Então, a forma como muitas pessoas estão aplicando, né, estão falando sobre a restauração do tabernáculo de Davi, é um bom exemplo de como, não interpretar os símbolos do Velho Testamento, né? Porque a ideia é mais ou menos a seguinte, né? No tabernáculo, a arca ficava no Santo dos Santos. Para chegar ao tabernáculo, para chegar ao Santo dos Santos, tinha que passar pelo altar, o átrio exterior, o santuário e chegar ao Santíssimo. Mas Davi, ele levou a arca para Jerusalém e ele armou uma tenda lá para a arca, estava só a arca. E depois ele colocou cantores, tinha sacerdotes, não sei se eles faziam algum sacrifício, mas tinha sacerdotes lá, mas o resto das coisas eram feitas em Gibeon, onde estava o tabernáculo de Moisés sem a arca. Então, quando fala aqui, naquele dia levantarei, eu não vou ler, mas em Atos 15 você pode conferir que naquele concílio que fizeram em Jerusalém para discutir a questão dos gentios e as viagens de Paulo, as coisas que estavam acontecendo, então Tiago levantou e falou dessa profecia naquele dia, e ele faz a aplicação dessa profecia. Acho que é bom ler, né? Atos 15, para vocês verem exatamente como o Novo Testamento interpretou. Atos 15, versículo 12. E toda, né, eles estavam falando sobre essa questão da circuncisão, dos gentios que estavam se convertendo. Então, toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiro visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor que faz essas coisas conhecidas desde séculos. Então, aqui está muito claro, a profecia original em Amós e a aplicação no Novo Testamento está falando sobre. Não, nada sobre a arca, está falando sobre o tabernáculo. O tabernáculo é casa. A casa de Davi. O que é a casa de Davi? A descendência de Davi, que não estava mais no trono, estava caído, não estava mais como antes. Então ele falou assim: eu vou restaurar alguém no trono de Davi para alcançar os gentios, as outras nações, que é exatamente o assunto que eles estavam discutindo em Jerusalém. Então, só que assim, existe uma aplicação bem difundida hoje que o tabernáculo de Davi, assim, até eu já ouvi exatamente dessa forma. Deus nunca fala na palavra que vai restaurar o tabernáculo de Moisés, mas Deus fala que vai restaurar o tabernáculo de Davi. Então, o tabernáculo de Davi só tinha a arca. Então, acabou o átrio exterior. Acabou o lugar santo, só tem o Santo dos Santos. Glória a Deus, porque agora só tem o Santo dos Santos, né? E tem até o texto que quando Jesus morreu, rasgou-se o véu, né, do templo entre o santo lugar e o Santíssimo. Então agora a gente não precisa de nada dessas outras coisas. É só o Santíssimo, é só a arca, não precisamos de mais nada. E usam esse texto para falar sobre isso. E usam isso também para que a arca tem uma associação, por causa de Davi, a arca tem uma associação com o Ministério de Música e Louvor. Mas precisa entender que a arca não é isso. Entendeu? A arca não é. Você fala assim: arca significa música e louvor. Não, não, arca não significa música e louvor. Davi colocou músicos para cantar perto da arca, mas a arca é a aliança de Deus com seu povo. Então a arca é algo que precisamos entender. O que é a arca? O que traz a presença de Deus. Então, não temos uma profecia dizendo que nos últimos tempos Deus vai levantar não o tabernáculo de Moisés, mas ele vai levantar o tabernáculo de Davi só com a arca. Então, isso é uma aplicação errada. Agora, sem querer, isso assim, vamos dizer assim, em outro sentido, o que aconteceu no tempo de Davi está acontecendo no nosso tempo. Porque o que Davi fez? Ele trouxe a arca e ficou separada. Separada. Então, na verdade, o que eu quero dizer é que o propósito de Deus não é agora é só a arca, mas no sentido de que hoje está acontecendo as mesmas coisas que aconteceram naquela época, aconteceu. Como naquela época houve uma procura nas gerações recentes, na nossa geração, tem havido uma procura, assim como Davi, ele lembrou da arca e falou assim: nós precisamos da arca, a arca está esquecida, vamos trazer a arca para nós. Mas quando Davi trouxe a arca, inclusive a primeira vez, né, na sua primeira tentativa de trazer a arca, ele trouxe da maneira errada, não foi? Ele trouxe a arca do jeito que os filisteus faziam, com carro de boi. Ele fez da maneira errada, uma pessoa morreu. Davi ficou bravo com Deus. Deus, eu estou trazendo a arca, o senhor mata uma pessoa aqui, o que quer dizer isso? Aí ele foi buscar e falou assim: é porque a gente não procurou entender de Deus a maneira certa de trazer a arca de volta, né? Então, isso tem acontecido hoje. Então, a profecia não existe para dizer assim, não, é isso que Deus quer, isso que eu quero demonstrar. O propósito de Deus não é só a arca. O propósito de Deus é tudo no lugar certo. E é isso, né? Vamos prosseguir mais um pouquinho para entender.
Isaías 16, verso 5, mostra bem claro o significado profético do tabernáculo de Davi. Então o trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue.
16, 5, né? Isaías 16, 5. Esse texto é muito bom para mostrar o que é o tabernáculo de Davi, que será restaurado, que é um trono e alguém sentando e julgando. Então, isso fica bem claro. Então, aqui, nós temos a arca sem tabernáculo. Sem o tabernáculo, no sentido do tabernáculo de Moisés. Separada do altar. Então, aqui tem um ponto que eu achei muito importante também em relação à história que nós vimos da era de Ornã, que Davi, então, ele trouxe a arca para Jerusalém, ele colocou a arca lá numa tenda separada, e o resto do tabernáculo, o tabernáculo de Moisés, estava em outro local, bem próximo, Gibeon fica bem próximo a Jerusalém, mas era separado, em outra cidade. E na verdade, acho que em todo o tempo do reinado de Davi, tem talvez uma menção, mas assim, não quer dizer que Davi não tenha ido lá, mas assim, não tem menção durante o tempo de Davi do tabernáculo de Gibeon. Assim, não se falava no tabernáculo de Moisés que ficava lá em Gibeon. Então, nós vimos naquele diagrama como Davi teve vários feitos importantes, né, na parte de subida, como ele Ele achou Jerusalém, ele trouxe a arca, Deus fez uma aliança com ele, ele quis fazer uma casa para Deus, e tudo isso que aconteceu, de muito importante, mas a vida de Davi era essa, era a arca sem o tabernáculo. Então, quando nós chegamos nessa parte da história dele, depois do declínio, e nesse momento do recenseamento, quando Deus está julgando, eu tenho procurado entender, Deus tem um lugar e um tempo para a sua casa. E antes do tempo, né, Davi não podia fazer a casa, mas Davi achou o lugar. Né, e esse lugar, né, ele já tinha tido uma parte muito importante, que era em Jerusalém, que foi Davi que conquistou, mas o lugar onde seria o templo, o lugar da casa de Deus, foi o lugar onde ele redescobriu o que estava faltando na vida dele. O que que era? O altar. Então, ele achou, na eira de Ornã, ele achou o altar, mas continuou separado. O altar ainda separado da arca. Separado do tabernáculo. Então, a confusão tá total aqui, né? Porque, olha só, no tempo de Davi, quer dizer, até aqui nós tínhamos, inclusive em Crônicas 14, 15, acho que 15, 15, 16, os capítulos 15, 16 de 1 Crônicas, ele fala, né, até como ele colocou levitas perto da arca, ele colocou outros em Gibeon, então ficou bem claro assim que tinha os dois lugares, eram separados. Agora, a partir da ira de Ornã, agora já tem três lugares, né, porque ele dá a entender que ele, depois que ele viu que Deus respondeu no altar ali, que ele continuou oferecendo ali, mas o importante é que ele redescobriu o altar. O altar, na vida de Davi, estava esquecido, né? Ele não tinha. Por isso que é importante entender que o propósito de Deus não é a arca sem o altar, mas as duas coisas juntas. Até que, então, aqui tem altar na eira de Ornã, tem arca em Sião e tem o tabernáculo de Moisés em Gibeon. Né? Tá, isso é uma figura realmente da nossa situação. Por isso que é muito importante entender como é o nosso tempo presente em comparação com o que Deus vai fazer. Deus está restaurando coisas. Essa ação, essa iniciativa de trazer a arca para Jerusalém foi muito importante. Mas é isso que é essa situação que nós temos na igreja hoje. Alguns lugares enfatizando uma coisa, outros lugares, né? O tabernáculo lá com altar, pregação, assim, a gente pode aplicar de várias maneiras. O altar representa a cruz de Cristo, né? Mas representa também a nossa identificação, a nossa aceitação da cruz. Então, podemos dizer que quem enfatiza muito o altar seria a mensagem de arrependimento, de quebrantamento, de, né, assim, uma ênfase em santificação, né? E quem enfatiza só a arca está procurando ter a presença de Deus, muita ênfase na presença de Deus, mas não tem a base. Né? Na verdade, a arca teria que ter a base por causa da aliança com Deus, mas não tem a preparação que Deus instituiu, que é através do altar e todas as outras coisas. Então, esse é o quadro da igreja hoje. Tudo separado. Você quer o altar? Vai para Gibeon. Você quer a arca? Vai para Sião. Você tem que, sabe, assim, você não acha as coisas, né? Você não acha as ênfases em um lugar só. Nós temos que viajar, né, Pedro? Ir lá ver, né, aquele homem lá em Belo Horizonte que tem uma mensagem que traz uma contribuição, você vai em outro lugar, mas não tem as coisas junto, né? não tem jeito de achar um lugar onde tem todas as coisas, não tem. Até que chega a casa permanente. Quando a arca vai fazer sua última jornada e finalmente chegar ao lugar que Deus preparou para ela.
Esse altar da ira de Ornã, devido à situação da praga vindo e o anjo e o pecado de Davi, é um lugar de apaziguar a ira de Deus. Então, ali é o local do templo. É muito importante esse local, porque no seu temor, no seu pavor, na sua angústia, ele não pôde ir para outro lugar, mas ali foi o lugar onde Deus realmente confirmou o local onde ele queria. Então, o altar tem o significado de derramar sangue pedindo perdão pelos nossos pecados, né?
Eu vejo que tem um grande significado, né? Eu tenho pensado que como é esse altar, eu volto vez após vez a esse capítulo, né? 1 Crônicas 21, porque nós temos uma grande dificuldade, eu tenho, né, uma grande dificuldade de entender como funciona a graça de Deus e a nossa correspondência, né? E aqui está tudo, eu vejo que está tudo aqui, não sei, a gente não sabe exatamente como aplicar muitas vezes, mas Davi, assim, aqui a história mostra como Davi estava naquele ponto mais baixo, então é a intervenção da graça de Deus, mas a intervenção da graça de Deus de uma forma pesada, porque Deus começou julgando, então era o lugar da ira de Deus, a graça de Deus se manifesta diante da ira. Inclusive, tem dois aspectos do tratamento de Deus, né? Aquela sequência de Davi depois do pecado, mostra anos de disciplina. Então, Deus tem uma maneira de tratar conosco, porque assim, a gente mostrou que é um declínio, mas no sentido assim, de que Davi estava passando por situações difíceis, mas na verdade, assim, Davi não estava se afastando mais de Deus durante aquele período. O problema dele foi no pecado de Batseba. E a partir dali foram... Inclusive, muito edificante ver como Davi reagiu durante aquela situação toda de Absalão. Davi aceitou o tratamento de Deus, Davi aceitou a disciplina de Deus. Ele estava sendo transformado, estava sendo quebrantado. Mas tem o julgamento, a disciplina de Deus que é progressivo, é demorado, né? Passa por bastante tempo, e tem situações de juízo de Deus que são do momento, né? Como nesse do recenseamento, assim, a consequência, em outras palavras, a consequência do pecado de Batseba foram consequências que levaram anos, né? Anos de sofrimento, de dor na família, no reino, e tudo assim, ele teve que passar por anos colhendo a disciplina de Deus em relação a isso. Agora, a resposta de Deus em relação ao recenseamento foi na hora, e juízo de Deus, uma resposta forte, mas diante disso, então a história toda é uma interação em que Deus começou a julgar, Davi se colocou na brecha diante de Deus, falando assim, Deus, para de fazer isso, de matar essas pessoas, eu que sou culpado. Aí Deus fala com ele, aliás, até antes, né, quando Davi falou com Deus, Deus, me perdoa, por favor, tira a minha culpa, eu fiz bobagem. Deus falou assim, eu perdoo, mas vai ter consequência. Aí, depois da peste começar, que ele se colocou diante de Deus e falou, Deus, né, julga a minha casa. Aí Deus falou com ele, levanta um altar. Então eu fiquei pensando sobre isso. O altar é a figura da substituição, né, da morte, da graça, morte de Cristo em nosso lugar. Mas ele precisou ir para a eira de Ornã, comprar, né? Ele falou assim, não quero uma coisa, né, sua, né? Eu quero eu comprar essa, né? Assim, é algo que eu preciso fazer, levantar o altar. O altar é para o animal, mas eu levanto o altar. Então, eu não posso explicar muito isso, mas eu vejo essa interação, né? O anjo falou, Deus falou com ele, olha, eu vou parar, mas levanto o altar. Então, ele levantou o altar e ofereceu ali, e a partir dali a vida dele mudou. Mas é esse lugar, eu fiquei pensando, será que não teria algo a ver com o dia da expiação, né? Será que, né, assim, é um momento assim, de arrependimento, de juízo na casa de Deus? Sim, foi uma coisa muito forte que aconteceu e que foi ali que foi descoberto o lugar onde seria a casa de Deus, e eu nunca tinha pensado dessa forma assim, né, que Davi sempre enfatizou a arca, buscou a arca, trouxe a arca, mas aqui ele redescobriu o altar. E outra coisa interessante é que Salomão, né, que antes de fazer a casa, a primeira coisa que Salomão fez foi ir a Gibeon, onde estava o altar, ofereceu holocaustos e ali Deus falou com ele, né? Então, uma coisa significativa também, né? Que, o altar tem um papel, tem uma função muito importante. Jamais, mas altar no milênio não vai ter sacrifício de animais, mas Jesus é visto no céu como o cordeiro que havia sido morto. Então, jamais vamos deixar de nos basear no sacrifício de Jesus por nós. Então, o altar, e como eu falei, assim, o altar é o sacrifício de Jesus por nós, mas é a nossa identificação com Ele, né? Assim, nós estamos ali junto com Ele, Ele está em nós, Ele que é oferecido por nós, mas essa oferta ali do altar que é importante, né, entender. Bom, voltando então para 1 Reis 8, só queria. Eu acho que, assim, eu quero ler esse texto mais uma vez com vocês, porque com tudo isso, agora entendendo melhor, eu acho que vai fazer mais sentido a. Essa finalização de tudo em 1 Reis 8. Versículo 1. Congregou Salomão os anciãos de Israel, todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas diante de si em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Então, essa última viagem da arca, né, tem muita coisa assim que eu estou querendo entender mais, tenho muitas dúvidas assim a serem respondidas, mas uma das maneiras que nós podemos entender a jornada da arca, se a arca contém a aliança, a aliança é a nova, né, para nós agora, é a nova aliança, até de uma certa forma, né, essas viagens da arca podem ser as sete alianças, né, Deus chegando ao seu lugar final, que é escrito no nosso coração, né, encarnado em nós. Então, porque você pensa assim, como que a arca? A arca tem que viajar para onde? Né? Bom, a arca vai à nossa frente, mostrando o caminho que nós devemos andar. E a arca teve muitas viagens que não deveriam ter sido feitas, mas porque os homens colocaram no lugar errado. Mas a aliança, a nova aliança, aquilo que nós ansiamos é ter realmente essa dádiva tremenda que é a aliança de Deus conosco escrita dentro do coração. A arca é uma figura de Jesus, porque a arca tem a lei dentro de uma caixa de madeira, representando a humanidade, revestido de ouro, representando a divindade. Então, a arca representa Jesus. Mas a arca tem que ser a nova aliança dentro de nós, da mesma forma, né?
Eu queria, se fosse possível, alencar, será aquela questão que quando a arca foi trazida pela primeira vez, no caminho, os carros, né, deram um tombo e, se eu não me engano, Uzá foi pegar na arca e morreu. O interessante é que essa arca foi levada para a casa de Obed-Edom e ficou lá vários anos. E o que se sabe, a história nos diz que esse homem, dentro da árvore genealógica, ele era um levita, né? E houve o quê? A presença da arca lá, da arca, trouxe prosperidade para ele. Eu queria que você elencasse essa forma, se a gente pode ver isso como uma forma, pela graça de Deus.
Eu não tenho, assim, nenhuma ideia assim, mais profunda sobre isso, mas realmente, assim, eu acho que Deus quis mostrar, porque Davi começou a trazer de uma maneira errada. Então, aí ele parou, deixou na casa de Obed-Edom por 3 meses, ou mais, não sei se foi 3 meses, algum tempo. E aí ele entendeu, pela bênção de Deus, ele entendeu que Deus não estava contra o propósito dele de trazer a arca para Jerusalém, né? Mas, assim, outros significados, né, deve ter bastante, mas eu não tenho nenhuma revelação especial sobre isso. Então, essa jornada da arca é o caminho que a aliança de Deus tem percorrido através dos séculos até chegar no lugar certo. Então, versículo 2, todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei Salomão na ocasião da festa, no mês de Taim, que é o sétimo. Vieram todos os anciãos de Israel, sacerdotes tomaram a arca do Senhor e a levaram para cima com a tenda da congregação, também os utensílios sagrados que nela havia, os sacerdotes e levitas é que os fizeram subir. E o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se reunira a ele estavam todos diante da arca, sacrificando ovelhas e bois que de tão numerosos não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no santo dos santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriam a arca e os varais. Os varais sobressaíam tanto que suas pontas eram vistas do santo lugar, defronte do santo dos santos, porém de fora não se viam. Ali estão até o dia de hoje. Nada havia na arca senão só as duas tábuas de pedra que Moisés ali pusera junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor de tal sorte que os sacerdotes ali não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória de Deus enchera a casa do Senhor. E em Crônicas fala que aqui também caiu fogo do céu sobre o sacrifício, né? Acho que depois da oração de Salomão, né? Então, é interessante, né? Quando escolheu o lugar da casa de Deus, né? Quando Davi ofereceu o sacrifício ali, a primeira vez, caiu fogo do céu, e aqui, não só a nuvem, mas houve a resposta de fogo do céu também. E até estávamos comentando com algumas pessoas sobre o fato de que na arca havia, fala em Hebreus e conta isso, né, em Números, acho que Êxodo, né, Números 17 fala sobre a vara, e acho que em Êxodo 16, alguma coisa assim, acho que Êxodo 16 fala sobre o maná, que tinha maná e a vara. Não sei se estava, né? Hebreus dá a entender que estava dentro. Pelas dimensões da arca, era difícil a vara ficar dentro da arca. Então, acho que tem um lugar que fala assim, era colocado ao lado, alguma coisa assim, né? Alguém falou alguma coisa aí? É, ou colocar assim, mas estava junto. Mas a ideia aqui é que sumiram as duas coisas, né? Não tinha mais maná e não tinha mais a vara. E eu, pelo menos, entendo que isso é mais um indício de que, no milênio, essa fase que precisava lembrar do maná e da vara tinha acabado, né? Que chegou aqui no seu lugar, a arca não mais vai viajar. O que, que era o maná? O maná era a provisão diária de Deus, né? Que, inclusive, né, teve, né, em Êxodo 16... Deus dava, toda a prova que Deus dava, o povo transgredia para ver o que, que acontecia, né? Assim, cada um só pega o suficiente, não pega sobrando para o dia seguinte. Aí eles pegaram para o dia seguinte e dava bicho, né? Aí, agora no sábado vocês podem pegar o dobro, porque no, assim, na sexta, né? Vocês podem pegar o dobro, que no sábado vocês não vão colher. Aí o povo saiu sábado para ver se tinha. Parece que eles nunca acreditavam que o que Deus falava ia acontecer mesmo, né? Então, mas a ideia do maná era dependência, né? É, assim, tinha que ser dependente de Deus em cada momento, pra, né, só podia colher para aquele dia. Então, esse tipo de vida pela fé, como fala, né? Esperança que se vê não é esperança, mas quando chega na concretização, não precisa mais da esperança que você já está vivendo na realidade, né? Então, não precisava mais ficar lembrando do maná lá no reino de Salomão. E a vara de Arão, mesma coisa, que era para tirar as murmurações, por que, que Deus escolheu Arão, por que não podia ter sido eu. Então, Deus falou assim, olha, não é democracia, não é uma coisa assim do jeito que vocês querem, né? A pessoa que tem a minha autoridade, é a pessoa que eu escolho. A vara de Arão era para mostrar isso. Falou assim, traz uma vara de cada tribo, e a vara que der flores, essa é a pessoa que eu escolhi. Então, era para mostrar a submissão, aquilo que Deus faz, a escolha de Deus, não é a escolha de homem. Mas também, quando chega aqui, não precisa mais disso, porque Jesus está reinando, ninguém vai ter problema com a autoridade de Jesus, né? Então, eu entendo que é por isso que a arca não tinha mais o maná e nem a vara. Bom, irmãos, é mais ou menos isso que eu tinha para compartilhar. Tem duas perguntas aqui, que acho que algumas coisas nós já tocamos, mas depois, se mais alguém quiser acrescentar ou perguntar alguma coisa. Aqui tem uma pergunta de Hermenegildo, de Araçatuba. Podemos fazer o seguinte paralelo? A arca simboliza a presença completa de Deus, pois dentro dela estavam as tábuas da lei. Isso aqui é um paralelo interessante, né? Que eu não tinha pensado, mas simboliza a presença completa de Deus, por quê? Dentro dela estavam as tábuas da lei, simbolizando Deus Pai. A vara de Arão, vivificada, simbolizando a presença do Espírito. E o maná, representando Jesus. Então, ele está perguntando se pode fazer esse paralelo. Eu acho que é válido, né? Podemos fazer também um outro paralelo. Jesus disse que onde duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali ele estaria. Para levar a arca, eram necessárias no mínimo duas pessoas. Na verdade, quatro, né? Porque eram duas varas, mas tinha que ter uma pessoa em cada extremidade, em cada ponto. No mínimo duas pessoas. Deus já estava mostrando que sua presença só poderia ser manifesta de maneira completa através de seu povo. Se alguém achar que pode manifestar a presença de Deus sozinho, estaria levando apenas os varais nos ombros? Mas, assim, o certo é dizer assim, que uma pessoa sozinha não leva mesmo, né? Não dá para levar. Podemos dizer que a arca no templo, somente com as tábuas da lei, já estava mostrando que o povo não entenderia o propósito de Deus e passaria a viver somente através da lei escrita. Como eu falei, assim, nessa simbologia, eu entendo que representa que já não precisava mais, porque estava na plenitude, né? Então não precisava das outras partes, né? E aqui tem uma pergunta também de Rosana Mendes. Qual a lição que podemos tirar da vida de Davi, observando esse diagrama, para os nossos tempos, depois de Jesus? Como podemos diferenciar se estamos vivendo no deserto ou em queda livre? as lições, eu creio que é a mesma, assim, é muito claro que o declínio, isso que eu falei, assim, que não tem outro exemplo bíblico de alguém que se levantou novamente, na história da igreja também eu não posso dizer que não tem, mas são bem raros, né? A pessoa quando cai, quando está no ministério, quando está sendo usado por Deus, é difícil voltar como era antes, né? Ou prosseguir no seu chamamento. Acontece, e a graça de Deus é para isso. E a casa de Deus quer mostrar que é possível, né? Eu acho que a vida de Davi é um grande estímulo para nós que a graça de Deus pode pegar uma coisa como Davi, uma pessoa como Davi que cometeu pecados seríssimos e se levantou e foi usado por Deus pela graça de Deus. Então, a grande lição é o que Deus quer fazer. Ele quer quebrar esses ciclos e mudar a história para que a casa dele seja edificada. Agora, o deserto, no sentido de... A gente usa deserto de uma maneira bem ampla, né? Mas o deserto ou a preparação para o ministério é bem diferente. Deus está fazendo a pessoa passar por situações de provar a fé. Não é uma coisa tão ligada com pecado ou falhas pessoais, mas é uma coisa ligada assim, com caráter, preparando a pessoa. E se a pessoa está... não sei exatamente como é que eu posso dizer, que vai identificar, mas assim, são fases de vida diferentes. E agora, o que eu posso dizer, o que eu acho assim, muito importante sobre a vida de Davi, é porque se você observa outros homens de Deus que não voltaram, né, por exemplo, o rei Ezequias, né, Deus falou com ele, você convidou aqueles embaixadores de Babilônia, agora tudo que você mostrou para eles vai ser levado. Ele não teve uma reação boa, né? Quando Deus mandou o profeta para falar com Salomão, no final da vida dele, a Bíblia nem registra qualquer tipo de resposta dele. Agora você tem todo esse relato de Davi para mostrar que assim, né, a história de Davi durante aquele episódio de Absalão é uma coisa fantástica. Você vê como ele aceitou a disciplina de Deus. Ele aceitou através das pessoas, né? Quando Simei amaldiçoou, ele falou assim, não vai matá-lo não, porque pode ser que Deus tenha mandado. Ele saiu de Jerusalém e falou assim, se Deus está comigo, eu volto. Ele não se apegou à sua posição, ele não resistiu, ele não disse... Imagine, eu sou um homem de Deus, o que eles estão fazendo comigo? Não, ele falou assim, eu reconheço que eu estou sofrendo a disciplina de Deus e eu aceito. Então, eu acho que a grande chave, né, na vida de Davi foi como ele aceitou a disciplina de Deus. Não quis levar a arca, né? Os sacerdotes estavam levando a arca e falaram, não, leva a arca de volta, porque se Deus se agradar de mim, foi exatamente o oposto, né, daquela outra ideia assim, de que a arca vai me salvar, se o meu coração não está certo com Deus, a arca não vai me salvar. Né? Algum comentário, alguma coisa?
Essa analogia na questão de Salomão como uma figura ela... O Salomão, na verdade, é mais pela construção da casa, vamos dizer, o ponto final ali da arca, porque é como se Davi tivesse vindo preparando tudo, e Salomão seria o fim. E a pergunta é, depois de Salomão, o que vem à frente tem mais alguma coisa no contexto dessa analogia ou não?
Não, realmente a ideia é que Abraão até a casa de Deus com Salomão e tudo é um ciclo completo, consumando ali. Aí a partir da própria vida de Salomão, que ele se afastou, e depois todos os reis que vieram depois, é um outro ciclo. Então está repetindo coisas que, né, voltou inclusive para uma situação quase parecida ao tempo dos juízes, né? Um rei bom, um rei ruim, né, tal, avivamento, sobe, desce, mas muitas coisas que não são reveladas antes. Então é um cumprimento cíclico, mas em relação à consumação, ele termina ali.
Eu acho que você poderia falar um pouco mais sobre, aplicando para nós hoje, que você falou que a gente veria o que pode ser feito, porque o tempo de Salomão é o milênio, e aplicando mais para o dia de hoje, o que pode ser feito. Foi muito bom esse estudo da vida de Davi, mas aplicar exatamente que o tempo na sua perfeição, hoje de manhã ficou claro que é algo que tem que ser feito com a volta de Cristo, né? Mas o que nós podemos fazer hoje?
Eu temi essa pergunta. Na verdade, assim, como eu falei, eu estou procurando assim, como aplicar isso. Por exemplo, o que significa a casa de Deus só poder ser feita assim, no milênio, depois da volta de Jesus? E nós continuamos crendo que a igreja será gloriosa, né? Mas, então, uma das coisas é que o tempo de guerra, o tempo de luta vai continuar até o fim, né? Isso é uma coisa que eu vejo como clara. Outra coisa é que a casa de Deus representa tudo no seu lugar, na ordem certa. E a gente... Assim, isso é assim, uma área que eu não tenho muita segurança, é uma coisa assim que eu fico assim, investigando, perguntando, mas a preparação, né, tudo que Davi fez foi preparando para aquilo, né, muito importante. Salomão não poderia ter feito sem, né, isso na simbologia. Jesus pode fazer, Deus pode fazer as coisas sem a gente, mas ele se limitou, ele quis fazer dessa forma, então nós podemos dizer assim que ele se limitou para não voltar enquanto as coisas não estiverem prontas. Então, isso precisa acontecer. Mas eu estou vendo mais a ideia assim, da preparação e da glória da igreja, não como muitas igrejas, todas funcionando dentro do mesmo padrão, tudo em ordem, sabe? Mas assim, mais como a nossa vida, pessoas sendo transformadas, dando testemunho. Eu não sei, assim, é mais ou menos uma... Assim, eu tô ainda tentando entender, mas tem alguma coisa que eu creio que a gente precisa entender e não forçar, tentando fazer uma coisa antes da época. Mas realmente é justamente nesse ponto que eu estou querendo ajuda dos irmãos também para conseguir visualizar melhor, entender qual é o momento de hoje, o que nós podemos buscar. Que é assim, uma das coisas que acho que faz tempo que a gente não espera dessa forma é que todas as pessoas saiam de todas as denominações e formam uma igreja, sabe? A mesma igreja, todo mundo com a... Né? Assim, a gente sabe que não vai ser uma estrutura assim, né? Agora, Davi achou Jerusalém, que é o lugar onde, né, onde é o ponto de união. Tem muitas coisas que acontecem antes disso, né? E até o próprio lugar do altar é encontrado. Então, essas coisas a gente pode achar.
Assim, por mais que o reinado de Salomão tenha a figura do milênio e tudo, e ele tenha construído, o coração, na verdade, está buscando isso, tem muito mais a ver com o coração do pai dele, né? De estar buscando viver essa igreja que vai trazer a restauração, que vai viver esses últimos dias, tem muito mais a ver com a disposição do coração do próprio pai dele, que por mais que não tenha construído por causa das guerras e tudo, foi o que tinha isso, esse peso no coração, né?
Sim, com certeza, inclusive assim, Salomão é uma figura imperfeita, né? A gente sabe, mas eu acho que isso mostra essa ideia assim, de que Jesus vem, no caso Jesus, ele é o principal, ele é, vamos dizer assim, ele que vai receber a glória, mas eu acho que a ideia é mostrar que realmente assim, essa geração nossa, espero que seja nossa, seja a geração que vai preparar as coisas, né? Porque realmente isso tem que acontecer agora.
Eu já ouvi uma ministração uma vez que o pastor comparava o levantar o altar com o relacionamento pessoal com Deus. Porque tanto Abraão quanto Isaac como Jacó, eles tiveram que fazer o próprio altar, né? Então eu queria saber se é possível fazer esse link nessa situação também, o fato de Davi levantar o altar para Deus como relacionamento pessoal.
Sim, o altar tem os dois significados, inclusive, né, o estudo, acho que não sei se tem aqui, né, acho que não, né? Tinha. Mas a apostila que tem o altar na Bíblia, ele mostra bastante isso, como tem o altar individual e tem o altar coletivo, né? Então, como aqueles cinco degraus de comunhão que Paulo Manzini está mostrando, né? Começa com o individual, aquele ponto inicial seria o altar individual. Agora, o propósito de Deus é que esse altar individual, esse contato nosso individualmente com Deus, nos conduza para um altar coletivo, porque isso no Velho Testamento é muito forte. A nação foi fundada, né, a nação de Israel, foi fundada pelos patriarcas. Então, foi fundada por homens que conheceram a Deus individualmente. Como o Pedro também está mostrando, que houve um tempo em que o contato era individual, isolado com Deus. Mas o propósito de Deus é esse altar coletivo. Por isso que, quando chega o tempo de Moisés, ele fala, vocês não vão fazer altar em todo lugar, né? Não era para as pessoas ter o contato individual com Deus, mas que o contato com Deus depende da casa de Deus que Deus está querendo formar. Então, a aplicação individual é muito válida, mas Deus quer também, assim, o plano de Deus, o foco de Deus é o coletivo, né? Mas nunca o coletivo existe sem o individual. Então, isso também é muito, muito importante lembrar, né? Não existe a comunhão sem o relacionamento, né? Com Deus. Mais alguém? Então, irmãos, estou encerrando a minha participação. Que Deus abençoe a todos. Eu gostaria de poder ficar, mas eu tenho uma viagem marcada para sábado. Então, eu vou deixá-los hoje, mas que Deus continue. Eu sei que muita coisa Deus está fazendo e vai continuar fazendo nesses dias.